Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje com o tema Economia.
Olá, William Ozak, bem-vindo, que bom ter você aqui. O William Ozak é professor da Escola de Sociologia Política. O que você nos conta da economia?
Bom dia, Rodolfo. Bom dia, Leonora. Bom, eu escolhi como tema para essa nossa conversa de hoje dois grandes tropeços, dois grandes enroscos aí que o governo está enfrentando e que se explicitaram nos últimos dias. O primeiro deles é a greve dos servidores do Banco Central, que está produzindo um apagão de dados e informações sobre o mercado. E o segundo é essa confusão aí na indicação do Conselho de Administração e da diretoria da Petrobras, que também tomou conta do noticiário nos últimos dias, né? E as duas situações traduzem aí a dificuldade do governo para, enfim, gerir a máquina pública, gerir as empresas estatais e lidar com a dinâmica dos problemas que estão postos, né? No caso, em primeiro lugar, desse apagão no Banco Central, né? A gente está passando aí num momento crucial da política monetária, porque a gente está vivendo um momento em que o mundo está saindo da pandemia, está entrando numa guerra, tem aí toda a flutuação no preço das commodities, a disparada da inflação, as movimentações cambiais, sinalizações aí que indicam a necessidade de reajuste das taxas de juros, né? Enfim, num momento absolutamente convulsivo e importante para a política monetária, os analistas de mercado no Brasil eles estão operando aí diante de um blackout de indicadores econômicos por causa dessa dificuldade aí do governo de estabelecer uma negociação com os servidores do Banco Central que entraram em greve, né? A greve foi disparada porque o governo sinalizou que ia dar um reajuste só para os policiais federais e isso despertou aí o desconforto de diversas outras categorias dentro do governo federal e os servidores do Banco Central entraram em greve. Então a paralisação ela já vem desde do começo da semana e nos últimos dias a gente percebeu o impacto dela sobre a divulgação desses indicadores econômicos, né? Porque havia previsão de que o Banco Central soltasse as notas técnicas que trazem dados sobre a situação do setor externo, sobre a situação do crédito, sobre a situação fiscal do país, e nenhuma dessas informações foram divulgadas. Também não saíram as projeções que o mercado normalmente coleta e divulga pelo Banco Central no boletim Focus, né? A gente também não tem dados semanais sobre os fluxos de câmbio, enfim. Não tem informações sobre a inadimplência, todos os dados fundamentais para a leitura da conjuntura econômica ficaram prejudicados nesse período. E a falta de informações, pelo que o próprio Banco Central está dizendo, deve atrapalhar aí as atividades do Comitê de Política Monetária e do Comitê de Estabilidade Financeira, que tem reuniões aí apontadas para breve. E, além disso, tem a sinalização de que esse tipo de greve pode se estender para outros setores aí do funcionalismo público. Então, tem a sinalização de que o Tesouro Nacional, a Receita Federal e a própria Controladoria Geral da União podem também entrar em greve. Então, isso mostra a dificuldade aí que o governo está enfrentando para lidar com o instrumento básico de coordenação da política monetária, que é o Banco Central. Curiosamente, né, o Banco Central, que foi um objeto de intensa discussão desde do golpe de 2016, uma discussão em torno da sua autonomia, da sua independência. Hoje ele tem a independência, mas parece que está com dificuldade aí de organizar os seus mecanismos de gestão, né? Curiosamente, isso mostra para nós que não necessariamente o mercado é melhor gestor do que o Estado em todas as frentes, em todas as áreas, né? E esse caso ele também acaba se inscrevendo aí num conjunto de apagões de dados, informações e decisões que a gente vem atravessando nesse governo Bolsonaro, né? Agora a gente passa por esse período sem, como eu disse, os dados importantes para as decisões das políticas monetárias, cambial e fiscal, mas o governo já deixou a gente sem o censo demográfico, desqualificou os dados produzidos sobre o desmatamento, há pouco tempo deixou o país sem os dados sobre a Covid-19, com o sucateamento do DataSUS. Tem agora uma discussão em que o governo está ameaçando, inclusive, não divulgar os dados do IDEB, tem um debate no Ministério da Educação sobre isso. Enfim, são inúmeros os exemplos, né, de falta de informação, de falta de transparência, de dificuldade de o governo disponibilizar as informações necessárias para a gente poder analisar o que está acontecendo no Brasil, né? Então, isso é resultado de um governo que está muito mais preocupado com a sua dinâmica de sobrevivência política e eleitoral do que com a dinâmica de construção das políticas públicas, como a gente vem dizendo aqui inúmeras vezes, né? E essa dificuldade de tomar decisões, essa dificuldade de divulgar informações, essa dificuldade, enfim, de fazer a gestão da máquina pública, ela não está só do Banco Central, como eu disse no início. Também essa semana a gente assistiu aí um outro quiprocó em torno da indicação do Conselho e da presidência da Petrobras, né? A gente sabe que o país está atravessando aí um período de inflação e de aumento no preço dos combustíveis, a gente vem tratando disso aqui em diversas semanas, e mais uma vez, para tentar resolver o problema, ainda que de uma maneira atravessada, o governo impôs aí um sobressalto para a Petrobras. O governo fez a indicação de duas figuras, né, que não foram aceitas ou que recuaram diante dos instrumentos de integridade e governança da empresa, o Rodolfo Landim e o Adriano Pires. E é curioso notar a maneira como esse processo aconteceu, Eleonora e Rodolfo, porque, num certo sentido, ele traduziu uma mistura de descaso e de desespero do Bolsonaro, tentando transferir a responsabilidade do problema do preço dos combustíveis para os dois grandes segmentos que dão sustentação ao governo e que, por motivos diferentes, reclamam da política de preços, né? Então, o Rodolfo Landim, que havia sido indicado para o Conselho de Administração da empresa, era uma figura avalizada pelo Centrão, com relações muito próximas com Ciro Nogueira e com o Arthur Lira, né? Um Centrão que demonstra insatisfações com a maneira como a política de preços vem sendo conduzida, porque muitas vezes demanda aí que a Petrobras represe os repasses, né? E, de outro lado, a indicação de Adriano Pires para a presidência da empresa, que é uma figura que todo mundo sabe tem antigas e profundas relações empresariais com interesses internacionais e privados do setor. Era um nome também avalizado por uma parte significativa até do mercado, mas nenhum dos dois conseguiu aí passar nos testes de integridade e governança. Na verdade, nem chegaram aos testes, né? Recuaram antes. Isso mostra a quantidade de conflitos de interesse que estavam envolvidos nessas duas indicações e a despreocupação do governo com quem ele indica para uma empresa tão importante quanto a Petrobras num momento tão delicado quanto esse de inflação de combustíveis, né? Mas essa estratégia de entregar a Petrobras para o Centrão e para o mercado não deu certo. A estratégia naufragou, os nomes não pararam de pé, o Centrão recuou, o mercado afinou, e a saída encontrada foi uma saída doméstica, uma saída caseira, com a indicação de dois técnicos que já atuam no governo, no setor há um tempo, o José Márcio, o José Mauro Coelho Ferreira, para presidência da Petrobras, né? E o Márcio Weber para o Conselho de Administração. O presidente indicado, ele já atuava na empresa de política energética, depois teve uma passagem pelo Ministério de Minas e Energia, pela PPSA, né? E ele saiu do governo, ele saiu do Ministério de Minas e Energia no período da greve dos caminhoneiros, defendendo a política de preços da Petrobras, né? E, do mesmo modo, a figura que foi indicada para o Conselho de Administração já é um conselheiro da Petrobras e que já vem manifestando nos seus votos aí uma conformidade com a política de preços, a política de desinvestimentos, a política de distribuição de dividendos, né? Então, o que aconteceu é que teve uma saída doméstica, uma saída interna, menos traumática, mas que na prática não vai alterar a situação da política de preços, né? Então, foi uma vitória, em um certo sentido, daqueles que defendem a PPI, né? E aí, alguns elementos que a gente pode depreender dessa situação que a gente vivenciou aí na última semana. Primeiro, que a política de preços da Petrobras ela se transformou no verdadeiro cemitério de presidentes da empresa. Inúmeros presidentes caíram já nos últimos anos em função dessa discussão em torno da política de preços, né? A segunda coisa importante é que não adianta mudar o presidente da Petrobras sem mudar a própria política de preços em si. Passaram aí pela empresa Pedro Parente, Ivan Monteiro, Roberto Castelo Branco, Joaquim Civiluna, teve civil, teve militar, teve gente ligada à indústria, teve gente ligada aos bancos, teve gente mais pragmática, teve gente mais ideológica, e nenhum desses perfis deu conta de resolver o problema da inflação nos combustíveis, que só piorou. Isso porque a política não foi mudada, né? E, claro, nesse processo de empurra um nome para lá, empurra outro nome para cá, mas mantém-se a política, só quem ganha é o Bolsonaro, que vai empurrando com a barriga o problema, calendário eleitoral adentro, sem dar uma resposta definitiva, e com isso vai ganhando tempo para lidar com um problema que impacta muito a sua avaliação e a sua popularidade, né? Então, essa semana a gente passou por esses dois problemas, e para fechar, como se não bastasse tudo isso, hoje saiu aí, divulgado pelo IBGE, o IPCA acumulado, e mais uma vez a gente tem aí uma elevação da inflação, que subiu agora para 11,3%, e mais uma vez o maior impacto individual sobre essa subida de preços vem da gasolina. Só a gasolina sozinha subiu 6,9% no último mês. Ou seja, enquanto o governo tem dificuldade de administrar o Banco Central e a Petrobras, a inflação aumenta e o preço da gasolina continua subindo. Era isso.
Legal, William. Muito boa ter sempre essa sua leitura da Semana Econômica aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. O professor William Ozak trata das questões da economia no Brasil e no mundo. Na próxima segunda-feira, Redemoinho volta ao meio-dia, tratando dos assuntos da arte, da cultura, com a diretora de teatro, Regina Galdino. Agradecemos muito ao professor Ozak e a todos vocês que acompanharam aqui ao vivo a fala de Ozak e que vão seguir com a gente pela internet afora. Muito boa tarde. Abraço, bom fim de semana.
Obrigada, William. Um abraço. Bom fim de semana.